Entrevista.
Enquanto o cuidado for considerado uma responsabilidade exclusiva das mulheres, a participação política delas fica limitada.
A avaliação é da doutora em economia Amanda de Albuquerque, que é diretora executiva da Rede A Ponte, uma organização sem fins lucrativos que apoia mandatos de vereadoras e deputadas estaduais em todo o país.
Ela conversou com a jornalista Raíssa Abreu, da Rádio Senado. Ouça a entrevista.
Amanda, seja muito bem-vinda à Rádio Senado.
Obrigada, Raíssa.
Para a gente começar, Amanda, explica para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes o que é a Ponte e qual é o objetivo da rede.
Bom, a Rede A Ponte é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2020, época de pandemia, de eleição online, em que mais uma vez a gente teve uma baixíssima representatividade de mulheres sendo eleitas, especialmente mulheres negras. E a gente basicamente vem da academia, eu estava no meio do meu doutorado, forma uma rede de mulheres especialistas que decidem apoiar as mulheres que tinham sido recém-eleitas, trazendo conhecimento para elas pensarem em políticas públicas que de fato consigam entregar e mudar as desigualdades estruturais do nosso país. Então a gente funciona como a ponte entre o mundo de rede de mulheres que tem conhecimento com uma outra rede, que é a rede de mulheres que estão no poder implementando políticas que de fato mudam a vida das pessoas.
Amanda, nós estamos terminando o mês de maio, né, que é tradicionalmente conhecido como o mês das mães, e o site Congresso em Foco mostrou recentemente que a grande maioria das congressistas brasileiras, né, as deputadas e senadoras, hoje concilia a atividade parlamentar com a maternidade. Mas você acabou de coassinar com a vereadora Thaís Ferreira, né, um artigo que foi publicado no Nexo Jornal, em que vocês dizem que hoje, no Brasil, para a grande maioria das mulheres, as tarefas de cuidado, de um modo geral, né, os filhos, a casa, o marido, os pais, essas tarefas ainda impedem a vida pública, e especialmente a presença em cargos de liderança. Por que que isso acontece?
Bom, a gente está falando de um problema estrutural aí, que é a desigualdade na distribuição do trabalho e do cuidado. A gente tem hoje no Brasil a maior parte do trabalho, que você mencionou, de cuidado com criança, com pais, do cuidado da casa, sendo feito por mulheres de uma forma muito desproporcional aos homens. E isso basicamente é uma restrição de tempo que essas mulheres têm para eventualmente se envolverem na vida política, né? Então, desde uma coisa mais básica de você ter tempo para se filiar e participar de discussões dentro de um partido, até, de fato, você ser uma mulher eleita e conseguir participar de uma votação que está entrando já ali no período da noite, uma discussão mais tensa, e você não tem para onde terceirizar esse cuidado, né? Então, quando a gente fala dessa conciliação, e aí é muito importante trazer a dimensão que a Thaís é uma vereadora que vem de um contexto de periferia, uma mulher negra, mãe de três, e que não tem acesso à possibilidade de terceirizar esse cuidado, por exemplo, né? Que muitas mulheres conseguem conciliar essa vida política ativa, né? Essa incompatibilidade de horários, que é estar numa sessão à noite e querer colocar o filho para dormir em casa. Muitas dessas mulheres conseguem fazer isso por terceirizar esse cuidado ou por ter uma rede de apoio disponível, né? Como os avós, por exemplo. Essa não é a realidade de muitas mulheres que entram na política sem esses acessos. E aí eu trago explicitamente a questão dos parlamentares no nível subnacional, né? Vereadoras, deputados estaduais, mulheres que de fato ainda estão no começo da carreira política muitas vezes e não têm esses acessos e acabam sendo mais uma restrição, né? Mais uma barreira. Além de ser uma mulher, tem que ser uma mulher com acesso a recursos para financiar esse cuidado de alguma forma. Então, acho que tem essa dimensão aí de temos uma cultura de um espaço político no Congresso, nas assembleias estaduais, câmaras municipais, que é um espaço construído para as pessoas que não se sentem responsáveis por cuidar das crianças, em última instância. Esse espaço foi construído dessa forma, né? Em diferentes dimensões, assim, desde a questão do Senado que não tinha o banheiro, até hoje as câmaras que não têm licença maternidade. E essa é a realidade das mulheres, né? Temos um caso aí das deputadas federais que até 2021, né, 5 anos atrás, aparecia no painel do plenário que elas tinham faltado, quando na verdade elas estavam numa licença maternidade. Então não havia uma distinção entre uma mulher que está numa licença maternidade e de fato um deputado que esteve ausente por um motivo outro que não fosse uma justificativa dessa, né? Então, enfim, acho que há uma invisibilização desse trabalho do cuidado que de fato gera uma barreira estrutural e que são muitas e muitas etapas para a gente avançar, assim.
Sim, nós temos a lei de cotas de gênero, né? E a gente tem uma série de ações institucionais para estimular a participação das mulheres na política. Mas eu cito aqui um trecho do artigo de vocês, em que vocês dizem, né? Essas medidas, elas resolvem a porta de entrada sem tocar na estrutura que define quem consegue atravessar essa porta. E em relação às condições concretas, né, para a existência das mulheres na política, me chamou muita atenção, é um ponto que você já falou um pouco, né, que é a ausência de estruturas de cuidado nas próprias casas legislativas. E eu queria te perguntar se você conhece algum parlamento que seja modelo nesse sentido.
Temos toda uma literatura que vem nascendo, de práticas mesmo, né? Que é, a gente chama de parlamento sensível a gênero. Basicamente surge ali na Europa, né, no contexto de Escócia principalmente, mas também Portugal, que desde a década de 90 já tinham creches dentro do seu parlamento para, de fato, possibilitar a possibilidade de cuidadoras atuarem na sua vida política de forma irrestrita, né? Esse é um debate que no Brasil é quase assim, incipientíssimo. Esse foi um dos temas de maré de peles que a gente fez na Rede Aponte, por exemplo, para conseguir avançar com essas espaço de cuidado. E é interessante que a gente coloca o espaço de cuidado, a gente teve muito essa discussão de não colocar como essa é uma medida para as mulheres e para as mães, porque isso acaba reforçando a ideia de que são as mulheres as responsáveis por cuidar, né? Espaço de cuidado, já as crianças podendo estar ali no parlamento, enquanto os pais, homens e mulheres, estão cuidando, atuando no seu mandato legislativo, de fato tem que ser uma política que vale para todos, homens e mulheres. Os homens, deputados, os homens também têm que entender que aquele espaço é só que eles, como responsáveis pelas crianças, também podem usar, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente acaba reforçando muitas vezes quando a gente tem essa argumentação de tem que ter espaço de cuidado para as mães poderem levar as crianças, mas na verdade é quando para os responsáveis, pais e mães, para fazerem esse, dividir essa responsabilidade. E isso vale não só para os parlamentares, mas até como esse espaço de cuidar dentro da casa, é um espaço em que a própria população pode ir, né? Uma mãe solo que quer acompanhar uma votação de uma pauta que é importante para ela, e ela não tem uma avó, não tem a condição de pagar uma babá para ficar com a criança, se tiver um espaço de cuidado ali, ela eventualmente pode participar mais ativamente também da vida política. E a gente fala da creche, mas também tem a questão da sala de amamentação. A gente tem filmagens, é comum, né? Algumas parlamentares, tipo aqui Manuela Dávila, por exemplo, amamentando no plenário por uma falta de um espaço de aleitamento, né? Então, como é que uma mulher vai estar ali sentindo segura e tudo que gera em torno disso, né? Falas muito comuns que vêm. Lembro do caso de deputada Marina Elô, estadual de São Paulo, e ela foi, quando anunciou que estava grávida, colegas de trabalho falaram: ah, não, esquece, você não vai se reeleger, desiste da sua vida política. Sendo que no mesmo mês, um homem do partido que também tinha sido, minha mulher está grávida, parabéns, que ótimo, né? Então, o mesmo fato dentro do núcleo familiar, que é a vinda de uma criança, vindo de uma perspectiva de ser uma deputada mulher, já era, você é responsável pelo cuidado, versus um homem que é que incrível você vai ser um pai, né? Isso na literatura de economia está extremamente registrado e evidenciado, né? A gente chama isso de child penalty, que é quando uma mulher é punida, de certa forma, né? Ela perde na trajetória da carreira dela, ela passa a receber, deixar de ter ganhos de salário e passa a colocar menos horas de trabalho também depois que nasce o primeiro filho. E isso é um caminho irreversível. Você vê o gráfico assim, é uma coisa bem chocante, né? Quando compara os homens e as mulheres. Os homens, eles param temporariamente, especialmente nos países que têm uma licença paternidade maior, né? Que não é ainda o caso do Brasil. Mas as mulheres não, as mulheres de fato ficam ali no lugar, depois tem o primeiro filho, é quase como se a carreira estivesse estagnada, elas deixam de crescer na carreira.
Bom, realmente a gente poderia abrir parênteses aqui quase que infinitos, mas como é que você avalia as políticas públicas de cuidado que vêm sendo produzidas pelo Congresso?
A gente está caminhando aos poucos, assim, né? A gente, acho que pelo Congresso é mais difícil, mas a gente traz aqui a Política Nacional de Cuidados, né, que foi lançada recentemente, que eu acho que é um compromisso importante de ser trazido, assim, pelo governo, no lugar de colocar o Estado como corresponsável, não, junto com a família, né, pela criação, enfim, a gente está falando de uma necessidade básica de continuação da humanidade, assim, investimento em primeira infância, de fato, garantir que a gente vai estar uma sociedade cada vez mais saudável, vivendo num país melhor, em que as pessoas têm mais acesso a recursos, têm uma qualidade de vida melhor. Então, Eu acho que a gente está no momento do Brasil, e eu posso até falar do mundo, né, que a gente trabalha em parceria com o México, por exemplo, que é uma grande referência nessa pauta de cuidado, mas é muito difícil ainda falar de política de cuidado quando a maioria do Congresso é masculino e não se considera responsável por esse cuidado, né? E do Congresso ou do espaço do Executivo, né? Então, como é que a gente vai pensar uma política que garante um orçamento para creches, se de fato quem decide a alocação do orçamento não está nem aí, não acha que creche é importante? Então, acho que o debate está sendo dito, está, né, vindo à tona, as pessoas falam mais, a gente tem uma política nacional de cuidados, que assim, nomear é importante, mas enquanto a gente não tiver mulheres que são as mais afetadas por essa sobrecarga do cuidado, decidindo quais são as políticas, qual é a prioridade, onde a gente aloca esse orçamento, vai ser muito difícil, de fato, ter uma solução concreta, né? Então, assim, estamos caminhando, mas eu acho que tem o grande desafio, que é a mudança cultural. A mudança cultural não acontece em 2, 3, 4, 5 anos, né? A gente tá falando de décadas, assim, para as pessoas realmente entenderem que estamos em um outro momento da humanidade, que as mulheres querem sim participar da vida política, da vida pública, né? Essa mudança não vai acontecer de um ano, de uma legislatura para outra, né? De uma eleição para outra, assim. Mas com certeza a importância de ter mais mulheres ocupando espaços de decisão é claro, assim. As mudanças que acontecem na legislação a favor das mulheres em geral são puxadas pelas mulheres. No ano eleitoral acho que é importantíssimo a gente reforçar isso, assim, né? Se as mulheres querem ver mais políticas de cuidado, a gente tem que garantir que tem mais mulheres entrando na política.
Tá certo, Amanda. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Aqui na Rádio Senado. Foi um prazer falar com você.
Obrigada, Raíssa. É um prazer também.